mordeu o cão.
Oh, Nuno!
Do mundo em cuecas.
Nuno!
Marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das fobia pensar.
Nuno! Liga o microfone, filha. Estás cansado?
Estou.
Muito cansado?
Muito.
Mas eu quero um bom título.
Vasco, mais do que nunca tu devias estar solidário comigo, porque estivemos ambos na guerra.
Na guerra.
O nosso Vietnã acabou há bocado.
Estiveram nas trincheiras.
Título deste episódio: dormi 3 horas, tentei vários títulos, odiei todos, ficamos assim.
Foi o melhor do ano.
Sim, sim. Excelente. E tem. Ah, é uma honestidade bruta, uma autenticidade que sempre me admirei. Sempre me habituei a admirar em Nuno Marco, pá.
Ficamos assim.
Eu não sei como é que estou a acordar. Eu juro-vos que não sei sequer como é que eu estou a conseguir juntar palavras em frases coerentes. Se calhar não estou. Na minha cabeça parece que sim. E na verdade vocês, do lado de fora da minha cabeça, estão a dizer: ele está louco. Eu gostaria de anunciar, para começar, que a minha página favorita de Instagram, que dá pelo nome de Pucurrunrun, tem um vídeo novo. Falo do Instagram. Eu mando muitas vezes ao Ricardo o Instagram que publica vídeos de um pequeno cão que fica parado enquanto um periquito anda de volta dele a cantar-lhe pertíssimo do ouvido.
Sim. Sim.
Coisas tipo.
Como é que ele reage?
E o cão olha assim de lado.
Sim.
Mas nunca chega. Coitado. Nunca lhe finca o dente.
Não. Mas no
já
fundo,
faltou mais.
Mas eu revejo muito naquele cão, porque é como se o periquito fosse a vida.
Exato.
E eu sou o cão. Com 3 horas de sono.
E no teu caso, a vida não é muitas vezes consubstanciada em Vasco Palmeirinho? Não é sobretudo o teu roxo e o teu periquito?
É verdade,
não
é verdade.
Sou eu, sou.
Está ali de volta.
Que imagem. Eu como cão e o Vasco à minha volta.
Eu sou a passarada que orbita a tua volta.
Mas na verdade, não. Nós ambos atravessámos, heroicamente.
Heroicamente.
Gravações longuíssimas.
É um calor absurdo.
Sim. Bom, para começar, já não tínhamos uma dessas histórias há algum tempo. É o tipo de história que estava em alta na pandemia, quando toda a gente estava a trabalhar em casa. Mas a verdade é que a pandemia veio mostrar a muitas empresas que o teletrabalho funciona e muitas empresas decidiram continuar com isso. Então diz este senhor, que deixou a sua mensagem anónima no famoso grupo em que pessoas arruinam as suas vidas e reputações enfiando-se em buracos de embaraço, o Tifu, do Reddit. Diz ele: sou um homem de 28 anos, trabalho em casa, uso fones sem fio para atender chamadas de trabalho, porque odeio ficar parado num sítio. Gosto de andar enquanto falo, aproveito para limpar a cozinha ou para tentar afastar o meu gato de zonas proibidas. Eu estou com ele. Eu sou não sei como é que são vocês, mas eu sou incapaz de ter uma chamada telefónica estando sentado e sossegado. Só mesmo quando estou no carro. E mesmo assim lá está, o carro está em andamento. Não estou parado num sítio.
Ah, mas portanto, quando te ligam, tu estás em andamento.
Vais se alguém casa... me liga, eu sinto necessidade de andar pela casa toda. Ou então, por vezes, em círculos. Se tiver, não sei, dou por mim a andar em círculos, em círculos, em círculos, em círculos. Se eu atendesse mais chamadas telefónicas, eu estaria muito mais magro. Dado o nível de exercício envolvido nisso. Só que
disto...
eu não atendo chamadas. Eu tenho poucas chamadas.
Sabe, mas o bom disto, destes, por exemplo, de. Fones nos ouvidos,
sim,
e podemos
sim,
estar
sim.
Podemos até fazer atividades. Já estivemos ao telefone várias vezes e eu informei-te: olha, estou neste momento a urinar.
Sim, sim, vou fazer cocó.
Tipo. Exatamente.
É verdade.
Era Vasco e Vera. É uma informação absolutamente pertinente e muito importante para esta manhã.
Sim. E acima de tudo é a imagem que fica na cabeça.
A imagem
que
permite. Obrigado por isso, meninos. Muito obrigado.
Bom, diz então isto de. Diz então este senhor: ontem tivemos uma grande chamada de Teams com as câmaras desligadas, uma daquelas reuniões de estratégia sincronizada de fim de trimestre, que basicamente significa uma salada de palavreado de 40 minutos feita pelas chefias e 10 minutos de perguntas que, na verdade, ninguém quer fazer. Lá estava eu com os meus fones a achar que tinha desligado o microfone. A meio da chamada, começo então a fazer as minhas limpezas e começo a falar com o meu gato, dizendo: o que raio andas tu a fazer, Gremlin? Então estás a comer plástico? Parvalhão! Não contente com isto, diz ele, desato a soltar sonoros gases.
Altíssimos,
diz ele. Estou a falar do tipo de puns que se encontram em livrarias de efeitos sonoros. E um deles é tão alto que eu próprio exclamo: meu Deus, este foi dos grandes. Isto lembrou uma senhora que estava junto
Jesus,
do meu carro. Oh,
Jesus!
Quando eu soltei um, não reparando que tinha a janela do carro aberta. E a senhora disse: Jesus! Diz ele: foi depois deste gigantesco pum que ouço o meu diretor parar a meio de uma frase e dizer: por acaso alguém com o micro ligado? E é então que constato que, lá está, tinha o áudio ligado. Toda a gente ouviu, então morro e de imediato ressuscito. Deixo a chamada argumentando que preciso dar um salto à casa de banho. Eu não sei se isto não denunciou
não
ainda
foi,
mais.
Não, não foi pior.
Peço desculpa. Péssima não. Desculpa.
Ficava
a
caladinho.
Coisa que foi um
pois, ficava caladinho, tirava o som.
Peço desculpa, à casa de banho.
Panicou.
Mais tarde. E não percebo se havia ou não ironia nisto. Diz ele, o meu chefe mandou-me uma mensagem do WhatsApp onde dizia: grande energia hoje, parabéns. Desejo morrer. Diz ele terminar. A frase do chefe é inconclusiva. É inconclusiva de facto, não. Dada a potência do gás do senhor, a frase grande energia hoje pode ser um comentário.
Mas é mortal, grande energia isso é mortal hoje. Grande energia hoje, você hoje estava.
Mas foi uma abordagem muito criativa.
E agora, algo de profundamente desconcertante. A história desta mulher está viral no Reddit. Epá, é um imbróglio, é uma situação bizarra. É uma clássica situação que começa com mulher versus família do marido. Ok? Só que, ao mesmo tempo, não é bem clássica porque nunca contámos nenhuma que vá por caminhos tão estranhos como esta. Mas a verdade é que, por vezes, estar casado com alguém é viver um braço de ferro com a família do ou da cônjuge. Já contámos várias histórias assim. Vejamos então o que diz esta anónima. Ela diz: sou uma mulher de 28 anos. Isto são histórias de pessoas de 28 anos.
Sim, sim.
É a idade que toda a gente tem, menos eu. Sou uma mulher de 28 anos, namorei com o meu marido 4 anos antes de casarmos e estamos casados há 4 anos. Tudo corre bem, o meu marido tem também 28 anos. Incrível, toda a gente tem 28
toda
anos.
Mas o que é isto?
Eu não tenho. O meu marido tem 28 anos, trabalhamos no mesmo hospital, faço turnos muito longos por vezes, mas adoro o que faço. Há uns meses a minha sogra convidou-me a mim e ao meu marido para irmos à casa dela jantar. Geralmente jantamos na casa dos meus sogros no primeiro sábado de cada mês e ela dá tudo, entrada, prato principal, sobremesas. Aliás, há que dizer, diz ela, a minha sogra é uma santa, já o meu sogro não é grande espingarda, raramente fala comigo, mas pronto, por mim tudo bem. Quanto à minha cunhada, é uma esvaziadora ambulante de contas bancárias. Nos últimos 6 meses teve 4 empregos, saiu de todos dizendo que tinha um ambiente tóxico. Então gasta o dinheiro que os pais lhe dão em produtos de luxo, como roupas, e em tudo o que ela possa comprar. O meu marido e ela são próximos desde miúdos, o que se compreende, sendo irmãos, mas de cada vez que o meu marido me dá um inocente beijo na testa ou no rosto à frente dela, como aconteceu neste jantar em que ela esteve, ela manda-me um olhar terrível. E quando eu tentava falar com ele, ela interrompia, por vezes colocando-se fisicamente à minha frente, entre mim e ele. Já por várias vezes falei com o meu marido sobre isto e ele disse-me nesse dia que eu estou a pensar demais sobre estas coisas e que estou a ser insegura. Pronto, não é fácil a vida desta jovem com o marido.
Não é,
com a família
do
marido, não é? Ela só se dá bem com a sogra, no fundo. De resto, o sogro e a cunhada parecem ser umas valentes bestas. E no meio disto tudo, resta saber que tipo de pessoa é o marido. Será um tipo decente? Vejamos. Diz ela: recentemente estava no trabalho, meu marido estava de folga, tinha um encontro com colegas do tempo da escola, que há muito ele já não via. Eu disse-lhe para ele aproveitar o convívio e disse-lhe que estaria em casa pelas 7 da tarde. No trabalho, acabei por me sentir algo zonza e daí a pouco estava a cair para o lado de exaustão. Mas literalmente a cair no meio do chão. Ela desmaiou no trabalho. Quando voltei a mim, estava rodeada pelos meus colegas, preocupados. Concordámos que eu deveria ir imediatamente para casa. A minha colega Celina ofereceu-se para me levar, uma vez que naquele dia eu tinha ido transportes públicos para o hospital, já que eu e o meu marido só temos um carro, ele estava a usá-lo para o seu encontro com os colegas. Ele podia ter de usar transportes públicos, não é? A mulher está a trabalhar. Onde é que está? O cavalheirismo, onde é que... Bom, eu estou irritado porque dormi 3 horas.
Mas valeu a pena este parênteses.
Chega, que... falhou uma voz. Chega a casa!
Vai, Nuno.
Chego a casa e começo a ficar aborrecida por estar em casa. Então saio para o quintal das traseiras e para passar o tempo vou fazer um pouco de jardinagem. É um passatempo absorvente porque quando dei por isso eram 4 da tarde. Volto para a minha cozinha para lavar a terra das minhas mãos. Então reparo nos sapatos do meu marido à entrada, que não estavam quando eu cheguei. Está também um casaco de senhora que não reconheço, pendurado no cabide. Não está ninguém na sala de estar. Ouço sons de vozes mandar de cima. Por isso, cuidadosamente, subo a escadaria e espreito através de uma frincha aberta na porta do nosso quarto. E então que vejo na cama o meu marido deitadinho bocadinho de lado, olhos nos olhos com outra mulher.
Não é.
Ele com a mão na cara dela dando festinhas, ela com a mão na parte de trás do pescoço dele, ambos estendidos na minha cama com ela, tu e ela no meu quarto, perdido nos braços dela, mesmo em frente ao meu retrato.
Não pode ser.
Ela não disse estas últimas frases, mas eu acho que isto pede Mónica Sintra.
Oh, Nuno, chega rapidamente ao ponto.
Prosseguindo a descrição dela, fico em choque, fico 3 minutos a tentar processar o que está a acontecer e fico em choque não só porque ele está na cama com outra mulher, mas porque a outra mulher efetivamente é a sua irmã.
É os Maias.
É a minha cunhada.
É os Maias.
Fanfã.
Ai.
Convém frisar este ponto. Eles não estavam efetivamente a fazer mais do que estar deitadinhos de lado a tocar festinhas. Mas é bizarro.
É os Maias.
É bizarro. Subiram para o quarto, deitaram-se na cama, festinhas olhos nos olhos, ele com a mão na cara dela, ela acolhendo o seu cachaço.
Ricardo, senhora... o que é que achas disto?
É os Maias.
Diz, parecia que tinhas um alarme. É os Maias. Histórias de incesto. Isto é os Maias. Diz a senhora que deixou a história no Reddit. Ela diz: consigo sacar do meu telemóvel e a tremer consigo gravar um vídeo deles e tirar uma foto, tudo através da frincha. Pá, uma certa arte nisto, não é?
Sim,
através
sim.
da frincha gravou. Fico ali especado então durante 3 minutos a tentar processar o que está a acontecer. Por fim ganho coragem para ir romper pelo quarto adentro à bruta. O meu marido fica sem pinga de sangue no rosto e aparentemente esmagado pelos remorsos. Já a irmã dele sorri para mim de forma diabólica, como se estivesse orgulhosa disto.
Tenho um nome para essa senhora.
Sim, temos vários. É Maia.
O meu começa por ser.
Grito a ambos para que se ponham a andar dali para fora e eles de facto assim fizeram. Eu aposto que o marido usou as imortais palavras, eu posso explicar.
Isto não é o que parece.
Tenho calma.
Mais tarde, nesse dia, diz ela, mais tarde, começo a receber mensagens de membros da família dele, incluindo da mãe e do pai dele, dizendo como sou uma pessoa horrível. Pá, até a sogra gostava dela, a única
Incrível.
Pessoa decente. Sou uma pessoa horrível e também a dizer como eu não deveria ter ciúmes de uma relação entre irmãos. Ou eles acham que o que aconteceu é perfeitamente normal, ou então a irmã dele contou-lhes uma história completamente diferente. A mãe dele escreve-me dizendo que está espantada e destruída pela desilusão que sente por mim. O pai dele escreve-me dizendo sem pudor que sou uma cabra horrorosa.
Ah, não, esse nome é para a outra.
Diz ela, só respondia uma pessoa ao pai dele. Perguntei-lhe: querido sogro, importa-se de me dizer que história é que lhe contaram? Ele respondeu que lhe tinham dito que eu desatei aos gritos com a filha quando ela só fora lá à casa deixar um presente que tinha comprado para mim, para melhorar a relação com a cunhada.
O presente sim. eram uns lençóis.
Eu não disse mais nada, diz ela. Apenas enviei o vídeo e a fotografia que tirei. Fã.
E depois?
Eu não sei se vocês estão preparados para o último parágrafo do desabafo desta senhora. Até vou pedir que tires a música, Pedro. Passou um ano, diz ela, e vivo feliz, sozinha e solteira. Uma vida pacata. Ah, entretanto fiz as pazes com o pai do meu ex-marido. Tanto assim que agora temos um caso um com o outro.
Estás a brincar.
Bom,
são amantes.
Sim, senhora.
O sogro.
Pedro Ribeiro, nunca vi.
Não, é bem feito.
Estava à espera desse twist.
Ficaste com emoji de
espanto. Sim.
É bom.
Final, não é?
Não estava à espera disso. O André Penica da cadeira. Não tá... Ninguém estava à espera disso.
Ninguém estava à espera. É a primeira vez que trazes uma história assim.
Não, e o que eu acho incrível é ela manda isto de uma maneira casual no fim. Passou um ano, é verdade.
Mas é. Aí o marido papa a mana, então eu papo o sogro. Está feito.
Fica assim.
Então não é bom, não é bem respondido.
Mas claro. Imagina só também a história acabar com: estamos a dar-nos muito bem e hoje vou conhecer a irmã dele.
Sou eu é que não papo, não.
Olha, entretanto.
Então dá a dizer que já não tenho um nigérrimo papo. Já está.
Está
mais claro.
Já está.
Está cada vez melhor, sim.
Só para fechar, o meu ouvinte mandou para aqui um caso da vida, não é? Reuniões online.
Sim,
não é?
sim.
Como aquelas que contaste há bocadinho.
Sim.
Este ouvinte, que eu não vou identificar, diz que estava numa reunião dessas e ela não deu por isso. Carregou no botão que diz partilhar.
Desktop.
Partilhar ecrã.
Sim.
E durante a reunião, diz ela, eu ao mesmo tempo partilhava mensagens picantes com o meu namorado. Pois ela, não fosse isto suficiente, ela diz à frente: bem picantes.
Pois.
A formadora alertou que estava a acontecer uma partilha. Está a acontecer uma partilha. E diz ela, eu nem me acusei. Formação online pelo telefone, nunca mais, diz ela.
Este ouvinte também podia partilhar connosco alguns prints dessas conversas.
Ela deixou
só para passarmos aqui um.
Deixou de partilhar
fixe.
Tudo na vida. A partilha é uma coisa que ela não.
Já não partilha. Nada com ninguém.
Ai, epa, ainda estou a pensar, então, mas agora.
Não, pois.
Epa, é que foi tão inesperado este
ficou
final.
Com...
Isto é uma montanha russa, porque nós suspeitamos que ele possa ter um caso com a irmã, não é? Quando, quando a história se está a avançar, o Vasco já estavas em terror, não é? Já estavas a dizer não.
E depois o Vasco estava a dizer os maias.
Sim. Os maias!
Sim.
E depois, quando achas que já está tudo resolvido, surge esta informação final.
Como é que é possível?
Que é muito.
O mundo está perdido.